As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, boa noite. Alargado das 19 horas desta terça-feira, começamos desde já com uma indicação da Direção-Geral de Saúde. Está a ocorrer uma situação de fraca qualidade do ar no continente, com maior expressão nas regiões norte e centro. Prevendo-se que a mesma se mantenha durante esta quarta e quinta-feira. O Conselho de Tomar não escapa a este cenário atmosférico. Esta situação deve-se à intrusão de uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão e que atravessa Portugal continental, aumentando as concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar. Este poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais vulnerável, cujos cuidados devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações, reforça o mesmo comunicado. Assim, e enquanto este fenómeno se mantiver, a Direção-Geral da Saúde recomenda que a população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes. Os seguintes grupos de cidadãos, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos destes fenómenos, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e preferencialmente com as janelas fechadas. Crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma, e doentes do foro cardiovascular. Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso. Em caso de agravamento dos sintomas, deve contactar o SNS 24 808 24 24 24 ou recorrer a um serviço de saúde. Tomar já recebeu, até esta altura, dois casais de refugiados ucranianos, um dos quais com duas crianças, para além de duas mães e três filhos, e ainda uma outra senhora que chegou ao concelho integrada na comitiva municipal que se deslocou recentemente à Polónia. Os dados são confirmados por Anabela Freitas, presidente da Câmara. Em declarações à ERTE, a autarca refere ainda que está para breve a chegada de mais 21 refugiados, um número que ainda se enquadra dentro dos possíveis 70 que o concelho está preparado para acolher, tendo em consideração as disponibilidades de habitação e empregos.
Mantém-se a chegada do casal, que já está cá, portanto, mais uma senhora que veio no autocarro da autarquia. Chegaram, entretanto, mais duas mães com três crianças e mais um casal com duas crianças. Portanto, neste momento, no Conselho de Tomar, é o que temos registado. Dizer-lhe também que está prevista a chegada de mais um avião esta semana por parte de uma organização e que sabemos que nesse avião vêm 5 pessoas para Tomar. A Organização Internacional dos Direitos Humanos também vai fazer sair um autocarro dia 16 de Portugal, onde sabemos que estão já sinalizadas 15 pessoas para o Conselho de Tomar. E dos dois autocarros que estão a caminho da Polónia, pronto, neste momento ainda não podemos dizer quantas pessoas é que vamos recolher na totalidade.
Anabela Freitas confessou que já teve a oportunidade para falar com dois dos refugiados, na altura ainda muito cansados devido à viagem. Nesta fase, referiu, o importante é tratar toda a parte administrativa.
Eu tive a oportunidade de falar com as duas mães que chegaram com os três filhos na passada sexta-feira e, portanto, há aqui uma barreira da língua, sem dúvida. As senhoras estavam muito cansadas e, portanto, elas tinham chegado nessa sexta-feira, elas estavam muito cansadas. Um dos filhos, que tem 15 anos, fala inglês e foi essa a forma que nós tivemos de comunicar e, portanto, as senhoras mostraram-se muito agradecidas por todo o acolhimento que estão a ter, mas o que é certo é que demos espaço para poderem descansar durante o fim de semana e ontem andaram então a tratar da parte administrativa. Portanto, ainda não tenho aqui uma impressão sobre o concelho e sobre a cidade de Tomar, porque todas estas pessoas, apesar de termos ofertas também fora da cidade, neste momento estamos a esgotar, digamos, estamos a utilizar apenas aquilo que são as ofertas dentro da cidade.
Tomar-se aqui a continuar-se a assumir um papel de auxílio aos refugiados, às pessoas que mais têm sofrido com a guerra na Ucrânia.
Rádio F, a primeira a informar.
Podemos estar a caminho de uma sexta vaga da pandemia. O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, sendo que estas declarações, em entrevista à ERTE, vão ao encontro das perspectivas já traçadas por outros especialistas na área da saúde pública. Aliás, os números mais recentes em torno das infecções diárias apontam nesse sentido. Tomar não é exceção. Basta dizer que, enquanto na semana de 28 de fevereiro a 4 de março, Tomar teve 238 testes positivos, desta feita, de 5 a 11 de março, 387 pessoas ficaram infectadas. Maria dos Anjos Esperança aponta o abandono das medidas preventivas como a causa deste eventual cenário.
Poderemos efetivamente estar a caminho de uma sexta vaga, nada que nos surpreenda por causa das aberturas que houve e daquilo que nós nos vamos ter que habituar efetivamente, porque a transmissibilidade continua a ser grande e porque continuamos com pessoas ainda não vacinadas, com contactos e o abandono de medidas preventivas muitas vezes, e temos que realmente pensar que poderá, os números estão a aumentar, poderá não ser uma vaga como outras vagas que já tivemos, mas um aumento do número de casos.
Com maior ou menor impacto no número de óbitos?
Com menor impacto no número de óbitos, porque a vacinação realmente protege as pessoas e esperemos que agora são diagnosticadas os casos e os óbitos não tenham sido tão elevados. Nós fazemos a atualização semanal porque efetivamente a vacinação tem protegido essas pessoas.
Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, poderá estar então a caminho uma sexta vaga da pandemia Covid-19.
Rádio R, informação.
A Polícia de Segurança Pública deu cumprimento ao mandado de busca em residência no âmbito de um processo por violência doméstica. Operação essa que decorreu numa habitação situada na cidade de Tomar. Nesse sentido, segundo o esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da PSP, houve registro para a apreensão de duas armas de caça, uma pressão de ar, uma arma de alarme transformado, duas espadas e uma lança, para além de uma faca, um chicote e grande quantidade de munições, algumas de uso militar. O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, confirmou a detenção de 6 pessoas no espaço de uma semana, na sequência de operações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. 2 dos detidos foram apanhados a conduzir em estado de embriaguez, outro por condução sem habilitação legal e ainda outra situação relacionada com furto. Outros 2 casos dizem respeito ao cumprimento do mandado de detenção emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 371 viaturas e outras 1.906 controladas por radar. As autoridades detectaram 41 infrações rodoviárias, das quais 11 por falta de inspeção periódica obrigatória e 2 por falta de cinto de segurança, entre outras infrações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois da interrupção de quase 2 anos devido à pandemia Covid-19, a maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, situada em Abrantes, retoma um importante projeto, Cuidar para Nascer, com visita à maternidade já no próximo dia 21 de março, às 14 horas. O encontro será na Biblioteca do Hospital de Abrantes, piso 3. O encontro realizar-se-á de forma presencial, mas com uma visita guiada de forma virtual, devido às contingências impostas ainda pela pandemia. Estas iniciativas destinam-se a grávidas, casais, que desejem conhecer a maternidade, permitindo uma interação com os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia, que as irão acompanhar nesta etapa tão importante das suas vidas. Têm também como objetivo informar sobre as dinâmicas e funcionamento do serviço, de forma a minimizar a ansiedade dos casais e promover uma experiência positiva de parto e pós-parto. As inscrições devem ser realizadas através do e-mail maternidade@chmt.mine-saude.pt.
Rádio R, informação.
reabriu ao público o mercado municipal de Minde, concelho de Alcanena, após os trabalhos de requalificação de que foi alvo. A empreitada foi adjudicada pelo valor a rondar os 260 mil euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e visou a reabilitação e modernização do edifício existente, dotando de melhores condições para o exercício das atividades económicas a que se destina, proporcionando melhores condições gerais de utilização e garantindo melhorias ao nível da eficiência energética do edifício. As intervenções efetuadas incluíram, para além da realização de trabalhos ao nível da limpeza, a recuperação e pintura de cobertura, paredes e piso, a requalificação das bancadas e respectivos equipamentos, assim como a revisão da rede elétrica, com a substituição das luminárias por lâmpadas de LED, e a revisão da rede de abastecimento de água, com a colocação de toda a rede em inox. A empreitada contemplou também a alteração e modernização das instalações sanitárias públicas existentes, dotando-as de instalações adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada. Braga recebeu neste fim de semana mais um congresso da Associação Nacional de Freguesias, iniciativa que contou com a presença de significativa representação do Conselho de Tomar. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Realizou-se no fim de semana, no Altice Fórum Braga, o 18º Congresso da Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE. Participaram nos trabalhos cerca de 1000 congressistas em representação das 3.092 freguesias portuguesas, e onde estiveram também vários autarcas de freguesia do Conselho de Tomar, nomeadamente o presidente da Junta Urbana, Augusto Barros. A ordem de trabalhos foi extensa, num congresso onde foram também apresentadas cerca de 40 moções. No balanço feito para a ERTS, Augusto Barros destaca alguns dos assuntos que estiveram em foco, como é o caso da confirmação da atribuição de pelo menos meio tempo a todos os autarcas de freguesia já nesta legislatura.
Além daquilo que tinha sido uma reivindicação há 2 anos, dos meios tempos dos Presidentes Junta, todos, sem exceção, ficarem com direito ao meio tempo, que vai começar agora após a tomada de posse do novo Governo e com o novo orçamento, está consagrado que isso aí não vaga, que a nossa Ministra, a Alexandra Leitão, nos frisou no final, que são coisas sagradas e que estão já aprovadas, que vêm desse tal dito encontro da ANAFRE em Portimão, há 2 anos. Foi uma batalha ganha, foi uma batalha também em que a Junta de São José e Santa Maria, nessa altura, levou-me diversas moções, e essa foi uma das moções aprovadas e aclamadas com aprovação.
Augusto Barros, presidente da União de Freguesias de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, aqui também um dos rostos desta representação nabantina no Congresso da Associação Nacional de Freguesias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo da União de Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere vai promover uma cerimónia de homenagem póstuma ao Comendador Sérgio Melo. A iniciativa terá lugar neste sábado, dia 19 de março, na Igreja Paroquial de Areias, a partir das 15 horas. Do programa, registro para a inauguração do parque situado junto ao edifício da Junta de Freguesia, que irá receber o nome do homenageado como forma de reconhecer todo o seu contributo em prol da freguesia e da população. Justifica a União de Areias e Pias, esclarecimento enviado para a nossa redação.
Rádio Air, informação.
Milhares de pessoas deslocaram-se neste domingo até Ferreira do Zêzere para assistir ao X-Trophy em quads e motos, num conjunto de provas que decorreu junto ao aeródromo das Valadas, precisamente naquele concelho ferreirense, numa organização da Câmara Municipal e ainda do Motoclube de Ferreira do Zêzere. Alguns dos melhores pilotos nacionais marcaram presença nesta competição, que se dividiu em iniciados e resistência. Em declarações à ERTS, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, fez um balanço extremamente positivo.
Correram muitíssimo bem, tivemos inicialmente os mais pequenos, não é? Os iniciados, uma prova que é muito bonita porque são miudinhos, não é? E que têm uma paixão muito grande e que iniciam aqui a sua veia competitiva e foi ótimo. Os quadros e as motas, sim, uma vertente competitiva maior. Muitas motas, não é? As motas de duas rodas eram cerca de 80, e aí sim assistiu-se a uma prova que teve teve muita competitividade. Foi ótimo. Nós somos um concelho com uma dimensão pequena, não é? Mas queremos continuar a apostar no conjunto de eventos na área do motor que nos possam diferenciar. Estamos neste primeiro ano de mandato, 4 ou 5 meses só, temos aqui já uma prova que eu acho que nos diferencia, bem organizada, com excelentes condições. Vamos também ter no dia 30 de abril e 1 de maio o primeiro encontro nacional de FSVs e UTVs, que não vai ter uma vertente competitiva, mas vamos ter aqui um conjunto de expositores, importadores na área dos FSVs e UTVs. Neste momento temos também o mercado, a área do mercado que servirá de base para este evento, temos-la já cheia. E agora é esperar que chegue. Também estamos a trabalhar muito na questão da organização. E queremos também ter mais um fim de semana que incide sobre uma modalidade que está a crescer muitíssimo. Os FSVs é uma moda e está a ter um crescimento muitíssimo grande e queremos marcar o nosso espaço neste nicho também. Vamos trabalhando afincadamente e cada vez com uma dimensão maior. Este ano apostamos nestas duas provas, pelo menos, para o ano esperemos poder apostar em mais.
Ferreira do Zezer aqui a receber a edição X-Trophy em quads e motos, numa iniciativa marcada pelo sucesso. O Sporting de Tomar joga hoje a partir das 21 horas em Turquel, em jogo que está em atraso da 14ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Apesar de todos os esforços para que este duelo fosse adiado, devido ao surto de gripe A que tem enfraquecido os Leões nesta última semana, a verdade é que não houve acordo e este embate irá mesmo realizar-se, com relato na ERT. Por aquilo que a nossa redação apurou, o Turquel ainda propôs o adiamento por uma semana, mas devido ao próximo compromisso do Sporting de Tomar para a Liga Europeia, com diminuto tempo de descanso, então não se chegou a esse desejado consenso. Pelo contrário, o duelo com o Valongo, marcado para sábado, já tem confirmação de ter sido adiado para 15 de abril. Recorde-se assim que o Sporting de Tomar está debilitado face a um surto de gripe A, sendo que, por exemplo, Caio é carta fora do baralho. O plantel não treina há praticamente uma semana, mas ainda assim reina a vontade de dignificar o clube num derby onde a salvaguarda da saúde individual dos atletas nabantinos é, sem dúvida, o mais importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Celebrou-se a 10 de março o Dia Mundial do Rim, sob o lema Saúde Renal para Todos. Especificamente foi pedido que se trabalhe no sentido de preencher lacunas no conhecimento sobre a doença renal, o seu desenvolvimento e evolução ao nível da população em geral, melhorando desta forma o cuidado dos nossos rins. Estas lacunas no conhecimento impedem ou dificultam a luta contra a doença renal. A doença renal crónica é um problema comum a nível mundial. Estima-se que 1 em cada 10 adultos em todo o mundo possam sofrer da mesma e esta, se não for tratada, pode ser mortal. Embora a detecção precoce possa prevenir a morbilidade e mortalidade, esta continua a aumentar anualmente e estima-se que possa ser a 5ª principal causa de morte em 2040. Há, pois, necessidade de aumentar o conhecimento sobre este problema. Esta é uma causa que envolve todos os profissionais de saúde que têm o dever de informar e consciencializar para que todos possam cuidar bem dos seus rins e prevenir o desenvolvimento ou progressão da doença renal, minimizando assim o impacto deste problema de saúde pública. O objetivo desta data, criada pela Organização Mundial de Saúde em 2006, é consciencializar a população mundial para a importância do rim na saúde do homem e reduzir a ocorrência de problemas de saúde ligados à doença renal. Os cuidados que devemos ter com os rins são muito simples. Beber muita água, reduzir o consumo de sal, fazer exames, como por exemplo a creatinina, controlar diabetes e hipertensão, não fumar, limitar o consumo de álcool, fazer exercício físico. Em Portugal existem cerca de 800 mil pessoas com insuficiência renal crónica, cujas principais causas estão na diabetes e na hipertensão arterial. Verificam-se ainda cerca de 6 mil doentes em tratamento substitutivo de função renal, diálise, e 2 mil em lista de espera para um transplante renal. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.